realmente a situação é crítica. Nós, do Serviço de Vigilância Epidemiológica do município de Bandeirantes, temos o dever, né, de orientar as autoridades do município, né, para esse momento que a gente está vivendo. Nós tivemos um aumento muito grande do número de casos, se a gente comparar aos outros municípios. Nós estamos com a incidência, ontem nós calculamos, de 21 casos para cada 1.000 habitantes de Bandeirantes.
Qual é a média? Você tem a média da região, só para a gente ter um parâmetro?
Isso. Eu vou usar para vocês um dos municípios que teve mais
casos
assim, da nossa região. Por exemplo, Londrina, que a incidência é 19 casos por 1.000 habitantes. Então, nós estamos com a incidência maior do que Londrina, maior do que Curitiba, né? Nós somos o município da 18ª Regional com maior incidência de casos notificados e confirmados. Então, para nós, nesse momento, é um estado de alerta, de entender quais são as medidas nesse momento que a gente deve adotar para reduzir o contágio. O que a gente tem feito nos últimos dias, os exames desses pacientes são todos exames de PCR, de swab. Então, são todas pessoas confirmadas que estão no período de transmissão. Então, essa cadeia de transmissão está muito grande. Todos os dias nós estamos confirmando em média 50% das amostras que a gente manda de swab. Então, assim, a nossa taxa de confirmação é a maior da regional e nós estamos em estado de alerta. Nós, enquanto vigilância, estamos repassando esses dados para o gestor do município, para o gestor de saúde do município, para que a gente consiga tomar alguma medida que possa controlar a disseminação dessa doença.
Agora, aí que está. Como tomar essa medida se, por outro lado, a população não tem colaborado?
Infelizmente, Serginho, é uma situação que a gente pensa, mas ela sempre recai sobre a consciência da comunidade. Enquanto a comunidade não entender, né, que essa doença, para mim, ela pode apenas ser uma gripe, mas para o outro ela pode custar a vida, né? E a gente não tem uma bola de cristal para saber qual que vai morrer e qual que vai passar super bem pela doença, né? Então, contando com esse risco que a gente tem visto em Bandeirantes, já falei isso na última reunião, é que a gente tem muitos casos na população ativa que estão transmitindo esses casos para os nossos idosos, e esses idosos estão evoluindo muito mal na doença, internados. Nós estamos com a taxa de ocupação de leito de enfermaria e de leito de UTI muito alta na nossa região. E a questão dos óbitos, né? Ontem a gente aumentou mais um óbito, fomos para 17, né? E com esse número de casos, se a população não colaborar na questão do isolamento, né, das medidas de precaução, infelizmente a gente vai ter mais.
É porque não adianta falar, é uma gripinha, é um resfriadinho, muitos irão passar como isso, ou talvez nem irão perceber. Agora, pergunta para aqueles que ficaram internados, entubados, ou até para essa família que perdeu um ente querido e não pôde sequer ver ou fazer um velório, como que é, se é uma gripinha, né? Então, eu não sei, mas a gente fica perdido no que fazer.
Isso mesmo, Serginho. Acho que uma palavra que traduz isso é empatia, se colocar no lugar do outro, né? Talvez não aconteceu na minha família, mas aconteceu na família do outro e custou a dor e o sofrimento de algumas pessoas. Então, eu acho que nesse momento é o momento da gente ter solidariedade, de pensar no próximo, né? De pensar que o que pode não ter importância para mim pode custar a vida do outro.
E ninguém é tão ignorante que a gente sabia até que isso aí iria explodir, dado esse feriado prolongado. Quando acontece um feriado marcante, sempre explode daí 10 dias. Está aí o resultado. Nós estamos indo para, digamos, do meio para o final da semana. Você acha que a coisa tende a evoluir mais ainda?
Com certeza, Serginho. Hoje nós estamos com umas 60 amostras para ser enviada para a regional hoje. E como a nossa taxa de confirmação é em torno de 50%, a gente acredita que dessas 60, pelo menos umas 30 amostras venham confirmadas.
Quer dizer, se a gente não tomar certos cuidados, daqui a pouco nós iremos ultrapassar 1.000.
Com certeza, né? E é só olhar os boletins anteriores, a gente vem confirmando de um dia para o outro, da 30, da 40, 50 casos de diferença para um boletim do outro.
Lógico, sem citar nome, nem pode. Desses 6 que estão internados, algum em estado grave?
Sim, Sérgio, a gente tem pacientes internados em leito de UTI. Já não são mais só 6, a gente já teve pacientes ontem à tarde foram transferidos para hospitais. Tivemos pacientes hoje que estavam internados em leito de enfermaria e que já foram transferidos para leito de UTI, que são pacientes que estão mais graves.
E nós tivemos um caso recente que a gente imaginaria que não iria ocorrer no Paraná, Cascavel. Duas pessoas, parece que veio a óbito por falta de atendimento, não porque omissão médica, não, porque não tinha uma UTI pronta para eles, dada a ocupação.
Isso mesmo, a gente vive uma taxa de ocupação bem alta dos nossos leitos de UTI. Nossos pacientes estão indo para municípios cada vez mais longe, porque os nossos leitos da região estão 100% de ocupação.
Obrigado, vamos torcer para que a população, né, se conscientize.
Com certeza, Serginho, torcer para que as pessoas tenham a consciência de que isso é uma doença séria, grave, e que a gente precisa desse cuidado.
Tá certo, eu vou conversar rapidamente com o Reinaldo, que é o coordenador da Vigilância Sanitária. Reinaldo, a gente fica até sem saber mais o que perguntar. A gente sabe que a população, se não colaborar, não existe meios de fiscalizar tudo. E as coisas parece que tá, Deus dará, não por parte da administração, da Secretaria de Saúde, da 18ª, nada disso. A população parece que não está acreditando e os resultados estão aí. Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Serginho, realmente eu acho que nós chegamos nessa realidade. A população parece que não está acreditando que a situação em Bandeirantes é uma situação bastante crítica. Nós estivemos ontem conversando, analisando os dados, né, que nós temos registrados no nosso sistema de informações aí, os dados que são coletados lá na UEMP, coletas que são realizadas diariamente. Só no dia de ontem, nós coletamos 81 amostras de exames. Não coletou mais por causa da capacidade mesmo da clínica, que é bastante limitada. Nós temos poucos profissionais, né? E mesmo assim o pessoal ainda está se desdobrando para poder fazer o melhor possível. Então, assim, a população, se não colaborar, se evitar pelo menos uns 10, 15 dias aí, sair de casa, ficar se aglomerando em piscinas, em rios, em todos os lugares aí, a tendência é sempre aumentar. A gente está vendo esse reflexo aí dos dois últimos feriados que nós tivemos, que foi o feriado do Dia dos Pais e o feriado agora de 7 de setembro. Então a gente ainda está colhendo esses frutos desses feriados passados aí.
Um fruto amargo, né?
E com certeza é um fruto bem amargo, tá? Porque aumentou muito a demanda, a gente tem visto pessoas preocupadas, pessoas que tem nos procurados lá, apresentando todo o sintoma, às vezes não consegue coletar o exame no mesmo dia, né? O pronto-socorro também é um local que está tendo bastante dificuldade para dar um atendimento de qualidade, porque, infelizmente, a demanda aumentou demais e você pode colocar mais 10, mais 20, mais 30 colaboradores para estar atendendo, que vai chegar no momento em que vai haver uma saturação aí, não vai dar conta. Então, nós precisamos realmente da prevenção, né, e a colaboração de todos nesse momento para a gente poder baixar esses números de Bandeirantes.
Reinaldo, como que está a pressão da 18ª Regional, do César também, do Ministério Público e do próprio prefeito em cima de vocês para que visualize uma solução, alguma coisa nesse sentido? Como que é?
Serginho, eu não digo nem pressão, mas eu digo assim, uma preocupação por parte de ambos, né? Nesse sentido aí, nós temos conversado com o prefeito direto, constantemente, eu tenho conversado com o pessoal da regional, principalmente o diretor da regional, o Cláudio, a gente tem conversado, a gente tem trocado bastante informações em relação assim, com essa preocupação de realmente a situação de Bandeirantes. Bandeirantes, nós estamos entre um dos municípios com o índice mais alto em todo o estado.
Tem alguma explicação? Porque vocês têm feito o trabalho, foi elogiado, porque as outras populações das outras cidades também devem ser mais ou menos igual a da gente. Qual é essa explicação? Tem? Existe?
Tá aqui,
eu vou te falar uma coisa, eu já falei isso. Cornélio ouviu aquele pum, de repente, assim, aquele estrondo, eu acho que a população se assustou. Bandeirantes, como veio mantendo baixinho um bom tempo, 2, 3 meses, eu acho que eles falaram, peraí gente, isso aqui está normal, e aí agora está difícil de regredir.
Pode ser que chegou nessa situação, mas nós, em todas as vezes que nós temos levado alguma informação à população, a gente nunca tem passado essa tranquilidade, a gente tem sempre reforçado que existe uma necessidade de que nós temos que nos prevenir, tá? Então as pessoas precisam entender, nós estamos vivendo uma situação bastante difícil. Essa semana nós tivemos mais um óbito em Bandeirantes, temos pessoas internadas, ontem à tarde tinha pessoas na Santa Casa aguardando vaga para ser transferida, tá? Então a situação não é boa.
E olha, tem feito reuniões técnicas, tá? E, claro, o prefeito a par de tudo. Há preocupação também por parte do prefeito, o que fazer? Já ficou claro que só fechar parte do comércio não vai resolver. É, fecha uma janela e ficou aberta uma porta. Uma coisa assim, um lockdown a nível de Paraná, parece que está longe disso acontecer. Então, não sei, cara.
O Serginho, na verdade, assim, nós temos discutido bastante essa situação de lockdown, de fechamento de comércio, né? Não resolve, né? Eu sempre digo o seguinte: você fecha uma parte do comércio, mas você tem uma lista imensa de produtos, de estabelecimentos que são considerados essenciais. E esses que são considerados essenciais, muitas vezes não quer colaborar, não quer fechar, não, eu sou essencial, eu vou continuar trabalhando. Então, assim, se não houver uma colaboração ampla, a gente não vai conseguir reduzir. Só que eu acho que agora, tá? Então, pelas reuniões que nós estamos tendo, e inclusive essa semana nós temos que decidir isso daí. É, hoje provavelmente nós teremos uma reunião virtual também com o pessoal do comitê para poder tentar ajustar algumas medidas aí. Acho que chegou a hora da gente cobrar um pouco mais firme da população. Eu acho que o comércio já contribuiu com a sua parcela, outros estabelecimentos já contribuíram. Acho que agora é hora da gente realmente partir para a população, que a população, se não colaborar, você pode fechar comércio, pode fechar o que você quiser. Vai continuar aumentando o número de casos do mesmo jeito.
Eu conversei com um empresário, eu não vou citar o nome, é lógico. Ele me falou o seguinte: ele chamou os funcionários dele e pediu, que ele não pode impedir, mas ele pediu, gentilmente, explicou a situação: evite festas, esses lugares de aglomeração, para que não vá, porque pode comprometer todo um estabelecimento. Então, ele pediu isso aí, para que não venha ocorrer no futuro aí uma tragédia ou um funcionário levar e contaminar mais 5, 6, 10. Eu acho que é uma boa medida, né? Cada um pedir gentilmente para o seu funcionário.
É uma ação, né, que o patrão ele pode estar desenvolvendo junto aos seus empregados, né? É, tentar trabalhar essa conscientização também. E impor, sim, certas condições lá, é, que se caso o funcionário apresentar também qualquer sintoma, que procure imediatamente o serviço médico, tá? Eu vou frisar uma situação que nós vivemos aí há uma semana atrás, onde nós tivemos informação que tinha funcionários trabalhando dentro de uma empresa e esses funcionários estavam apresentando sintomas. Nós somos lá, tivemos que fechar a empresa toda, porque a maior parte dos funcionários estavam positivo para a Covid. Foi feito os testes e os testes que nós fizemos, a maioria saiu positivo.
Então, eu acho que diante desse episódio, mesmo que esse patrão ou esse empresário fez isso, só que isso aí pode partir também daquela liderança, daquele funcionário que exerce uma certa liderança, de chamar seus colegas de trabalho para que não aconteça a mesma coisa.
Serginho, isso chama-se segurança no trabalho, tá? Então, é uma ação que todos nós deveríamos ter essa consciência. Se a empresa tem um, tem dois, tem 10, tem 20, 50 funcionários, não importa. O que todos deveriam estar trabalhando realmente essa questão da conscientização, né? E colocar de forma clara, objetiva e mostrar realmente o que é a realidade da Covid-19. Muitas pessoas, como você, conversando com a Luana, você falou, muitas pessoas não vão apresentar nem sintomas, vão passar apenas uma gripezinha ali, até que passa até que despercebido, mas tem aquelas pessoas que vão se agravar. E quem perde um ente querido, essa pessoa sabe o quanto dói não poder fazer um velório para se despedir daquela pessoa.
A gente sabe da situação, vocês vão continuar fazendo reuniões e levando todo o conhecimento do prefeito, né, para ver qual a melhor maneira junto com a comunidade, porque não adianta o prefeito ou vocês tomaram a decisão se o outro lado também não colaborar.
Até o final dessa semana nós já vamos ter tudo programado certinho, né, para medidas que vai ser adotada daqui para frente, tá? Então nós estamos sim trabalhando essas medidas aí, essas ações, essas reuniões técnicas. Realmente agora vai ser para a gente tomar uma medida bastante enérgica em relação à transmissão da Covid.